Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen, sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden.
Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou Alexandre Galvão Chelão e estamos aqui reunidos novamente para mais um episódio. E estamos aqui com o Jonathan.
E aí, galera? E...
What is a man?
O quê?
Só? What is a man? É a frase do Drácula. Ué?
A frase do Temer. Saiu... que saiu meio cortada aqui a frase do Temer. No caso do Temer, ele vira e fala assim, ó: What is an impeachment? Estamos aqui também com o Felipe.
Opa, e aí galera, até hoje eu tenho pesadelos com Castlevania 64.
Nossa, você também?
Aham.
Puta merda.
Estamos aqui também com o Lucas.
E aí galera, tudo bem? Aí, Lucas aqui. E eu vou entrar numa blasfêmia aqui, que eu prefiro ainda os jogos... Metroidvania, ainda prefiro Metroid.
E estamos aqui também com o Gabriel Jax.
Opa, galera, Gabriel Jax aqui, essa só o Xelão vai entender, mas eu sou amigo do Alucard.
Hã? Você tem um amigo chamado Alucard?
É, o segundo nome dele é Alucard, cara.
É verdade, a gente tem um amigo que o sobrenome dele é Alucard.
Tira,
ah,
cara.
Você tá de zoa.
Não, é verdade, tá é na verdade. Identidade dele, tá lá. Não, vou falar o nome dele, porque ele acho que ele escuta o programa também. É. Um abraço pro nosso querido amigo Fabrício Alucard.
É mentira.
Meu Deus, cara.
Mas sobrenome de vampiro, ele não tem nada.
Ele já participou também, geralmente eu costumo convidar ele pra...
Ele é fighter, caramba.
É, eu costumo chamar ele pra participar dos episódios da Evo, que ele é da FGC, ele é jogador competitivo. Aí ele é mais entendido do assunto, geralmente eu convido ele, já participou também. Um abraço pro Fabrício Alucard, sim, o nome dele é Alucard. Mas não estamos aqui pra falar só do Alucard, vamos falar do Drácula, vamos falar dos Belmont, vamos falar de cabeças de medusa desgraçadas que tocam na gente e jogam a gente nos abismos pra gente perder vidas à toa.
Ou mostram um easter egg que você é um capetão.
É, vamos falar hoje sobre o Castelo da Vânia. Vamos falar hoje de Castlevania.
Castelo da Vânia?
É, o Castelo da Vânia.
Quem nossa, nunca achei fez que só eu fazia essa piada tosca, velho.
Pois é, quem nunca fez essa piada, né? Quem é a Vânia? Vamos saber quem é a Vânia também.
Cara, eu não consigo falar Castlevania.
Eu falo Castlevania. A pronúncia correta é Castlevania. Mas ninguém fala Castlevania. Não, eu falo Castlevania, não tô nem
aí. Não é nem Castle, é Castle.
Castle.
Mas não, é quase um som de S, entendeu? É Castlevania.
Castle.
Não, tem um T. Não tem um T. É só Castle.
Castle.
É tipo a corrida Castle que a Millennium Falcon fez, né?
É.
E, pois é, vamos falar hoje de Castlevania. E antes de começarmos nosso episódio, eu tenho o prazer, a honra de anunciar que temos um parceiro pro episódio de hoje. Olha só que legal, conseguimos um! We got one! O programa de... Cara, olha só que delícia isso que eu vou falar agora. O programa de hoje é um oferecimento da Casa da Bruxa Goiânia, um dos locais mais legais, mais coloridos e divertidos para você fazer aquele lanche com os amigos e também comprar coisas bem legais. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu, juntamente com o dono da loja, meu amigo Thiago Perna, o nome dele não é Perna, igual o Alucard, né? A gente chama de Perna porque é o apelido dele. Mas enfim, eu estava conversando com meu amigo Thiago Perna. Estava falando com meu amigo Thiago Perna, ele está com um projeto para a loja dele, a Casa da Bruxa, onde, dependendo de
mas
como
é
for...
Mas é do 71?
Eu vou dar o número daqui a pouquinho do endereço, aí você vai ver, mas não é 71.
Então pode ir tranquilo.
Ele vai fazer um evento lá na loja dele, e eu falei assim, cara, ele veio falar comigo, ô Xelão, você não quer vir participar aqui, ajudar com umas coisas? Uai, ajudo, não tô fazendo nada mesmo, vou lá, ajudo, beleza. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu posso divulgar lá no podcast e tal? Eu falei assim, pode, fica à vontade. Assim, aí eu consigo alguma coisa com você depois? A gente vai conversando com isso aí. Parcerias começam assim, na humildade. Então, se você estiver aqui em Goiânia no dia 21 de julho, anote aí no seu calendário do seu celular. Dia 21 de julho, aqui em Goiânia, na Casa da Bruxa Goiânia. O endereço é ali na Avenida 24 de Outubro, número 1111. A partir das 10 horas da manhã, vai dar num domingo. Ou seja, se você estiver em Goiânia, julho, é férias, você não vai estar fazendo nada, dá uma passadinha lá. A gente vai estar organizando um evento lá para... Porque geralmente ele faz alguns eventos lá, mas ele está querendo fazer um evento em específico por agora. Dependendo de como for, ele vai fazer com mais frequência. Então, dia 21 de julho, às 10 da manhã, num domingo, para você que estiver aqui em Goiânia, passe lá na Casa da Bruxa Goiânia. Mais informações, mais detalhes, você pode seguir o Instagram da loja, que é o A Casa da Bruxa Goiânia, tudo junto. Felizmente, até o dia da publicação deste episódio, todos os detalhes do evento já estarão publicados lá. Se não, já siga lá o perfil deles no Instagram e você vai ficar por dentro de todas as novidades e de todos os eventos que ele realiza lá na loja. Ok? Dito isso, então, agora vamos para o nosso episódio, vamos tentar descobrir quem é a Vânia, a dona do café.
Ué, onde que tá? Tá aqui. West Coast.
Welcome to your doom.
Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking feel
what? I cut off heads.
Nerf this!
Tirando as piadinhas de lado, que são meio que inevitáveis aqui no meio, né? Vamos deixar um pouco a Vânia de lado e vamos falar um pouco sobre Conde Draco. Eu descobri recentemente que a pronúncia do nome do Vlad não é Tepes, é Tepes.
Peraí, mas ele chama Vlad, mas chama Tepes?
Porque assim, na história, vamos dizer assim, real da Romênia, origem do Draco, lá na Romênia, Vlad Tepes.
Pra quem não sabe, gente, o Drácula ele é originário da Romênia. Ele não
da região
é...
da Transilvânia, que fica na Romênia.
Não é da Pensilvânia, que é lá nos Estados Unidos.
Que é a direita de Albuquerque. Como já dizia o ilustre Pernalonga.
Caralho, onde que...
Mas assim, eu descobri recentemente que a pronúncia do nome não é Tepes, é Tepes. Coisa assim. Eu acho que ainda tô falando errado, mas é alguma coisa assim. É livremente inspirado na obra do queridíssimo Bram Stoker, que eu tenho. Não, essa que eu não tenho, eu tenho a outra. Porque eu, pessoalmente, eu sou muito... Como eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, sempre estive muito ligado com essa coisa da mitologia dos monstros, sabe? tipo o lobisomem, o vampiro, o
chupa-cabra,
chupa-cabra, o saci-pererê, mula sem cabeça, o Temer, e por aí vai.
E.T. Bilu.
E quando eu descobri Castlevania e o tema dele era justamente isso, sobre assim, temos que matar o Drácula e até chegar lá vamos enfrentar todos os outros monstros que ficaram famosos no cinema, como esses que eu falei agora há pouco. Isso já me chamou a atenção. Foi quando eu era criança a coisa que mais me chamou a atenção. Nossa, que legal, vamos lutar contra todos os monstros. E com o passar do tempo, a história foi começando a ganhar tanta densidade, tanta coisa, que assim, a gente simplesmente vai mergulhando na mitologia de Castlevania, sabe? E isso é uma das coisas que mais me intrigou durante todo o tempo que eu conheci a série, que coincidentemente temos a mesma idade.
Nossa!
Você é de 86, Shalom?
Sim, sou de 86, sou velho já.
Ué, então eu também tenho minha idade também.
Eu sempre fui paia, mas só que agora eu sou um velho paia.
Eu sou de 84. Eu tô um pouco mais paia do que vocês.
Sou de 84 anos. agora responde pra gente. A mitologia de Castlevania, ela é... Todos os jogos são interligados ou não? Ou é tipo Final Fantasy? Ou tem tipo alguns arcos, jogos que são diretos um do outro? Como é que funciona?
Todos os jogos e mais algumas coisas ainda, né?
Os jogos, eles estão praticamente todos ligados de alguma forma. Eu digo praticamente todos porque deve ter... Eu sei, sempre tem um ou outro que você olha assim... não tem uma ligação que... Não tem um ponto de ligação entre um jogo e outro, sabe?
Seja uma citação, né?
E em nenhum momento, assim, pelo menos durante os primeiros jogos da série, vamos dizer assim, primeira década da série, teve... alguma coisa do tipo assim, esse jogo aqui, esse tal. Tirando, assim, obviamente, os três primeiros que foram Castlevania 1, 2 e 3. Que esses, por serem numerados, obviamente já dão essa ideia de sequência. Uhum. Apesar de que os jogos são sequência, mas na cronologia eles estão fora de ordem.
Meio que The Legend of Zelda, né?
É, tipo, exatamente como Zelda. Eles estão... São jogos, cada um é uma história fechada, que podem ou não estar ligados com o outro.
Então, tanto que a gente ligação direta, né? Que a gente joga tipo, com o mesmo link, é só o Ocarina of Time e o Majora's Mask, né?
Um exemplo de jogos que estão diretamente ligados é o do. É o Area of Sorrow, do Game Boy Advance, né? E o Dawn of Sorrow do 3D, do DS. Eles são um é sequência do outro.
É. Direta, né?
Uma é uma sequência direta do outro. Tanto que se você jogar o do DS, você já vai ter um monte de referências do jogo do GBA. Tipo assim, se você for o tipo de pessoa que tá mais interessada na história, é mais interessante você começar jogando do GBA pra depois você jogar o do DS. Que no caso, na história desse, você joga, vamos dizer assim, com o Drácula. Porque o personagem principal, o Soma, ele é a atual ressurreição do Drácula. Só que pela primeira vez o Drácula, ele voltou como uma pessoa boa.
É, na verdade ele não ressuscitou nele, reencarnou.
Ele reencarnou, a alma do Drácula reencarnou nele e ele por ser uma pessoa boa, ele pensou, eu sou o Drácula, mas não sou uma pessoa má. Apesar da alma dele querer que ele seja uma pessoa má.
Dificilmente tem no Castlevania uma sequência do mesmo protagonista. Normalmente você vai jogando com vários protagonistas de várias gerações, de várias famílias.
O mais adequado é você falar várias gerações, porque na mitologia de Castlevania, a lenda diz que Drácula, ele volta à Terra a cada 100 anos para poder destruir a humanidade. E o motivo dele querer destruir a humanidade, de certa forma, só é explicado realmente quando você chega no Symphony of the Night. O notório Symphony of the Night. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco no decorrer da nossa conversa. Mas assim...
Seria Symphony of the Night o Final Fantasy VII dos Castlevania?
Não, a gente pode colocar dessa forma. Porque, é um jogo que você pode pegar ele hoje pra jogar. Ele foi lançado, quer ver? Deixa eu pegar a data.
Marca no bingo.
Eu tô com...
Eu tô com as datas aqui.
Ele é de
97, não. Né?
97. E foi lançado em 1997. A gente tá em 2019. Se você pegar esse jogo pra poder jogar hoje, ele continua sendo bom. Tanto que ele foi relançado de novo ano passado.
Eu quero fazer uma declaração polêmica. Eu não gosto do termo Metroidvania. Eu sempre achei esse termo muito ruim.
Por quê?
Sabe por quê? Porque eu nunca achei os jogos da série Castlevania parecidos com o Metroid, exceto o Symphony of the Night.
Symphony of the Night que justamente começou com ele.
É isso que eu ia falar.
E o Symphony of the Night saiu 10 anos depois de Metroid. Então quem começou o estilo foi Metroid, não?
Então, eu tenho um amigo que ele é putaço de raiva com isso, que ele fala... Existe Metroidvania, é estilo Metroid, estilo Metroid. Porque ele não admite, cara, que existem tipo, jogos que mesclam os dois estilos. E, de certo modo, eu concordo, mas é porque, como o termo pegou, a gente usa.
Eu entendo a colocação do Felipe, concordo com a colocação do Felipe. É um termo que eu acho que meio... Assim, vamos falar assim, é estilo, sei lá, um jogo de estilo de exploração, o que o termo correto é construção de personagem, não igual num RPG, porque assim, você tem um personagem, tá no nível 1, fraquinho, você vai construindo ele pra poder progredir no jogo.
Mas exploração.
Ele tem elemento de RPG, ele tem elemento de exploração.
O termo Metroidvania que o pessoal utiliza mesmo é uma coisa mais uma jogada de marketing. Tanto que se você tem muito jogo indie que lança hoje em dia, o cara vira e fala assim, é um jogo estilo Metroidvania, e a pessoa, pronto, já pegou. Já sabe o que é. Já qual é o estilo do jogo.
Agora o Bloodstained, né? Então, recém-lançado agora.
Mas eu acho que tem a ver com outras coisas também, que eu acho que foram...
É porque até então não tinha um gênero definido pro estilo de jogabilidade de Metroid. O pessoal considerava ele basicamente um jogo de plataforma que você tem que ficar explorando o cenário, coisa assim. Eram os primórdios do mundo aberto, vamos dizer assim. Na época, não tinha um gênero definido pra Metroid. Era sempre um jogo de plataforma onde você saía explorando as coisas e tudo mais. E aí,
coletando o power-up pra poder explorar outras áreas.
E era um gênero de jogo que só Super Metroid tinha. Metroid, Super Nintendo e aquela coisa toda.
O que que consiste esse estilo, só fazer uma adenda aqui, Xelão, o que consiste nesse estilo Metroidvania, aí, entre aspas, é que você tem um mapa inteiro de acesso, porém, você tem que ir desbloqueando certas habilidades para chegar em certos pontos
do mapa. Você vai explorando, você chega num ponto, você não consegue progredir além da... porque você não tem uma habilidade que te proporciona passar por aquele ponto.
Por isso que tem gente que considera Metroid Prime também Metroidvania. Por mais que ele seja em primeira pessoa.
Só que é em 3D.
Aí que tá. Chamar um jogo de Metroidvania, aí eu já acho forçação de barra demais. Utilizar o termo Metroidvania é válido quando você tá se referindo a um jogo que não é da série Metroid, não é da série Castlevania. Eu acho que nesse aspecto...
Chamar Super Mario Odyssey um jogo tipo Mario, saca?
Exatamente. Entendeu? Porque assim, você virar pra Metroid, estilo Metroidvania. Pegar um Castlevania, estilo Metroidvania. Cara, vai se fuder. Com todo respeito. A gente tá falando justamente dos dois gêneros que se, entre aspas, batizaram, fundiram e criaram um subgênero. Agora, se você não tá falando de um jogo que é da série Metroid, não tá falando de um jogo que é da série Castlevania, aí sim você pode usar o termo Metroidvania.
Show. O Bloodstain pode ser o quê? Ele é estilo Castlevania?
Bloodstain, você pode dizer que ele é um estilo Metroidvania, mas eu acho que o mais adequado é você dizer
sucessor.
É um sucessor espiritual de Castlevania.
Uhum.
Caraca,
porque ele é um jogo que foi criado pelo próprio criador do Symphony of the Night.
Mas porque o criador não pode mais tocar com franquia, poxa. A franquia tá com... A dona da franquia
é
com...
Os direitos da... Olha só.
É igual o Mighty Number 9 lá, que é os...
Olha só, o maior problema de Castlevania hoje é justamente a Konami. A mãe dela. A mãe do Drácula...
Apertou o calo do Xelão agora.
A Konami é a Lilith, a mãe de todos os monstros.
Olha só. A mãe do Drácula nos videogames hoje é a maior culpada de Castlevania simplesmente tá apagada.
Morto.
A gente tá literalmente
ele tá no
vivendo.
Caixão, ele tá fechado
a
no
gente
caixão.
Tá, olha só, é como se a gente literalmente estivesse vivendo 100 anos de sumiço do Drácula até ele voltar. A verdade é essa. Tanto que o que, que a gente tá tendo atualmente? Ano passado teve essa mini coletâneazinha The Night of Hound of Blood. E esse ano a Anniversary Collection, que é a comemorar os 30 anos da franquia, apesar dela ter a mesma idade que eu, que é 33. Mas assim, eu, apesar dos pesares, eu vejo isso com bons olhos, porque assim, pelo menos tipo, esse pessoal de hoje tem como ter acesso novamente aos jogos da franquia. E que, por sinal, principalmente no Anniversary Collection, tá muito bem servido, porque os principais jogos da franquia estão lá. Mas assim, não no estilo Metroidvania, que o pessoal gosta de usar, mas assim, o estilo clássico do jogo, que foi o que consolidou ela na primeira metade da década de 90, que foram os jogos do Nintendinho, o 1, 2 e o 3, um do Super Nintendo, Super Castlevania 4, e mais dois do Game Boy, e um outro lá, que chama Kid Drácula. Kid Drácula. Ele foi lançado só no Japão, mas aí o pessoal da Konami, eles relançaram ele oficialmente dentro dessa coletânea.
Drácula pequena.
É um Drácula Tibi. É um joguinho até bem bonitinho, divertido. é tipo assim, vamos pôr esse jogo aqui só pra completar 8, pra ficar um número redondo, sabe? A ideia acho que foi essa. Mas assim, igual... Mas aí teve momentos também que a série teve os, vamos dizer assim, os mal bocados dela, igual o Felipe tava comendo. Ele já contou essa história uma vez, mas por favor, Felipe, conta de novo essa história, só pra gente recapitular.
A história do Castlevania 64?
É.
Oh, boy.
Oh, rapaz. Eu era um cara muito, assim, digamos,
jovem
empolgado com Nintendo 64.
Aquele... Nossa, Superman!
É.
Calma, não vamos tão baixo.
Lançou Castlevania 64, cara. E eu fiquei assim, nossa, velho, Castlevania, eu já cheguei no PlayStation 1 e tal. Vamos jogar no PS4. Adorei, assim, o jogo, por mais que ele tenha suas deficiências, mas eu tava super empolgado. E no jogo, cara, tem um inimigo que a descrição física dele é... Deixa eu ver. Imagina um cara, assim, do tamanho do monstro de Frankenstein, só que no lugar dos braços ele tem motosserras. E esse inimigo, ele é
bota praticamente... Bota o Dr. Salvador no chinelo, Dr. Salvador Resident Evil 4.
E esse inimigo, ele
nossa, é praticamente... Nossa, o Jonathan consegue trazer Resident Evil no podcast do episódio de Castlevania, cara. Meu Deus.
Tem a ver, cara. Zumbi...
Eu tô esperando o Gabriel trazer o Skyrim também.
Tô esperando o momento.
Já
cara, consegue. E esse inimigo, velho, ele é praticamente indestrutível. E ele só fica te perseguindo. E, cara, eu morri muito nele, assim, eu só conseguia fugir desse inimigo.
Não, ele aparece num local, parece que é um labirinto também,
é,
né?
É um labirinto, exatamente.
Nossa, eu lembro disso.
Tipo um Minotauro.
E hoje, cara, sei lá, 17 anos depois de eu ter jogado esse jogo, mais 17, acho que uns 20 anos depois de eu ter jogado esse jogo, eu ainda sonho com esse monstro me perseguindo, cara. Eu tenho pesadelos recorrentes com essa porra desse inimigo, e é sempre o mesmo... É sério, cara. Até hoje, cara. Tem 20 anos essa merda. Eu já levanto xingando, saca? Ô, caralho. Eu acho que eu tenho que zerar esse jogo pra ele parar de me perseguir. Deve ser isso.
É assim, pra quebrar a maldição, né? Você tem que terminar ele.
Entendeu? Entendeu? Drácula, maldição.
Ai, velho.
Piadas entendidas. Não, mas se o problema do... Mas se o problema do Castlevania 64 fosse só os pesadelos do Felipe, tava bem. O jogo mesmo, Deus...
É, o jogo ele é sofrido, mas ele é... Para um jogo de Nintendo 64, eu considero ele um jogo ok.
É, era aquela época de transição, né? Todo mundo tinha que ir pro 3D de alguma forma.
É, e todos os jogos do Nintendo 64 tinha que pôr o 64 no final, né? Pra falar
era
que
tudo
era...
64.
Senão você não ia ter ideia do que era, né? Um cartucho do tamanho de um bonde.
É, tipo assim, é um cartucho... O único videogame da época que usava cartucho era o Nintendo 64, aí tá lá... Ah, aí colocava lá, Castlevania. Nossa, mas pra qual sistema será que é esse jogo? Mas assim, tiveram dois jogos e eu joguei mais o segundo. Que é o Legacy of Darkness. Aquele que você joga com o Cornel, que é o lobisomem.
E no Nintendo 64?
É, o do 64.
Não, esse eu não cheguei a jogar ele.
Eu joguei mais esse. Eu lembro direitinho, na época eu tava...
É o Castlevania 128.
É, tipo isso.
Ninguém vai entender essa
referência. Não, porque assim, eu tinha, no colégio eu tinha um amigo que tinha 64 e E assim, ele era muito legal, porque ele me emprestou o videogame só pra eu jogar esse jogo. Ele me deixou com o videogame dele, coisa de semana, mais ou menos. Aí eu, cara, como eu joguei aquilo lá? Porque, tipo assim, na época era, nossa, cara, eu tô com o Nintendo 64, vou jogar até! E, tipo assim, eu sabia, eu jogava o jogo, eu só me contentava que era o fato de ser Castlevania, que era uma franquia que eu até hoje amo de coração e tudo mais. Mas eu sabia que o jogo era ruim, mas, ah não, vou continuar jogando, véio. É o que eu tenho pra jogar aqui, vou aproveitar, eu vou embora.
É o que tem pra janta.
Ah, peraí, eu quero fazer uma defesa do Castlevania 64. A música de abertura de Castlevania 64 é excelente, excelente.
Roda a música aí, editor.
Roda a música aí, que ela é muito boa.
Não, mas a questão de trilha sonora de Castlevania, de um modo geral, sempre foi boa.
Castlevania, de modo geral, é maravilhoso.
Cara, a pode pegar sonora qualquer... de Symphony
cara,
of the
você
Night,
pode pegar... Acho... É, Symphony of the Night é o ápice até hoje.
Eu vou ser sincero, eu não tive porra, a primeira vez...
Symphony, no nome do jogo, né?
Sinfonia.
É, Sinfonia, tá no nome.
Na verdade, se você for notar, os nomes dos Castlevania normalmente tem a ver com música. Symphony of the Night, Dawn of
Sorrow, Harmonia da Dissonância,
Sorrow,
Aria of Sorrow, é.
É, Aria, né, Aria também é,
uh-huh. É um o tipo do PlayStation 2 mesmo, que é o Lamento da Inocência.
Harmony também. Harmony
of Dissonância,
adoro
isso. Eu vou ser sincero, eu nunca tive muito contato com Castlevania, apesar de conhecer um pouco a
herege e tudo mais. Depois é o Xelão que é o herege.
Mas a primeira vez que eu vi Castlevania, acho que foi o Drácula X.
Do Super Nintendo?
Drácula X. Super Nintendo, é.
Cara, Drácula X, ele tem uma história muito, muito interessante, controversa e triste mesmo.
O Drácula X a gente joga com o Richter, não é?
Sim. Que assim, a história do Drácula X é o seguinte. É, a história do Drácula X é o seguinte. Na verdade, ele é um port da versão pra PC Indie, que é o... No original chama Akuma Jo Drácula Chino Rondo.
Meu japonês. Olha. Ai, nossa!
Tá bom japonês, hein?
É, meu japonês por correspondência tá rendendo alguma coisa.
Que traduzindo para o português é Drácula.
É, que traduzindo para o inglês seria alguma coisa do tipo Castlevania Rondo of Blood. É o famoso Rondo of Blood, que ficou lá no Japão. E ele é considerado até hoje, tipo, depois do Symphony of the Night, o melhor jogo da série. Porque ele é justamente o prólogo do Symphony of the Night. Porque, assim, pra quem não sabe...
O Symphony of the Night, ele começa com o fim de alguma coisa.
O Symphony of the Night, ele começa no final do Rondo of Blood. Aquele lá é o final do Rondo of Blood.
Die, monster!
É, se você jogar o Rondo of... se você jogar o Rondo of Blood, quando você chega naquela cena lá e você já jogou o Symphony of the Night, você vai olhar assim, ah, que é o final do Symphony of the Night. É aquele negócio, né?
Não,
e, assim, a versão do PC...
É, do Rondo of Blood.
Pra... É, do Rondo of Blood, é, perdão.
Então, aí... E se bobear, eu joguei esse jogo uma vez só. depois eu nunca mais tive contato com Castlevania.
Castlevania, Castelo da Vânia.
E aí tem aquele, esse negócio, né, de como que é a pronúncia. Aqui no brasileiro é Castlevania.
Eu falo Castlevania.
Para os mais... o Castlevania, ou para os mais íntimos é Castlevania.
Agora, e para quem é muito íntimo, fala assim, não, é o Castelo da Vânia.
Se você aí, não sabe, amigo, Castlevania é o nome do castelo. O castelo se chama Castlevania. Porque o castelo é
muito grande. Não só do castelo, mas de toda a área que tá em volta ali do castelo.
É. Mas assim, o castelo é como se fosse uma entidade. É um castelo
consciente. O castelo, ele é um personagem.
Ele te deixa de ponta cabeça, esse castelo.
Literalmente. Mas assim, a história do Hound of Blood, a história do Hound of Blood é essa. Tanto que ele só foi lançado, entre aspas, oficialmente aqui no, desse lado do mundo, quando lançaram o remake dele pra PSP, que é aquele Drácula X Chronicle.
Esse jogo é bom mesmo, eu cheguei a jogar ele no PSP.
Esse jogo é muito bom. Ele é tipo assim, você leva três pelo preço, tem três jogos lá dentro. Além do remake do Hound of Blood, e o original é traduzido pro inglês, e a versão portátil do Of the Night corrigida, que eu já comentei sobre as correções dessa versão aqui. Eles fizeram a redublagem do jogo, onde eles tiraram a icônica conversa entre o Richter e o Drácula no começo do jogo, cheia de erros de tradução na época que eles fizeram, mas que ficou clássica por causa disso. Eles tiraram essa versão, a original.
Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
Pra poder colocar essa nova versão.
Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here.
Oh, but this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute.
Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom.
Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice?
All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind.
Ha! Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them, and die for their sins!
E que é justamente a versão dessa, essa que foi lançada para PlayStation 4 ano passado. O que eles lançaram foi a versão do PSP. E a versão do PlayStation é uma que eu jogo até hoje.
Eu tava jogando esses. Você tem ela no Play 3 também?
É, eu tenho ela no PlayStation 3, a versão digital dele. Que eu é a versão do PlayStation. Versão. É, que é a versão do PlayStation 1.
Que, por sinal, foi o primeiro jogo que eu comprei na PSN.
Aí, ó.
Não, o meu acho que foi
errado. Esse era um que eu fazia questão de ter pra mim. Assim, eu quero ter, velho. Eu quero. Maravilhoso.
Tipo eu com Pokémon Emerald.
É, exatamente.
Eu não descansei até conseguir comprar o Pokémon Emerald.
Então, teve um lugar que muitos de vocês devem até concordar comigo, onde Castlevania meio que achou um lar durante muito tempo e ficou morando muito bem lá.
Nos portáteis da Nintendo?
É que foi nos portáteis da Nintendo.
Que delícia.
Teve uma época que toda vez que anunciavam alguma coisa relacionada a Castlevania, todo mundo já sabia que ia sair lá.
É, eu vou ser sincero, ó, o que eu joguei pra valer Symphony of the Night, que eu tá num patamar acima aí de vários jogos, considero um dos melhores que eu já joguei, e joguei o Area of Sorrow do Game Boy, né?
Area of Sorrow do Game Boy.
É, e ele eu joguei e zerei, só o primeiro vira, parece que ele tem dois também, né, igual...
É, tem o Dawn of Sorrow, dá pra saber que é o de DS, porque o nome dele começa com as siglas DS. Ah. Como tudo na Nintendo, né, eles pegam e...
Aí eu, Dawnstar, acho que eu não cheguei a jogar, não. E no mais, o Dawnstar é o que escreve fazer um símbolo com a canetinha.
É.
Eu, tipo, testei no DS do meu amigo só, mas não cheguei a jogar. Tipo, jogar até o fim mesmo foi só o Symphony of the Night e o Eye of Sorrow.
Ele dá uma continuidadezinha básica pra história do Soma ser a reencarnação do Drácula.
Uhum.
Então dá uma continuada e tal. Aí rola uns esquemas diferentes. Da porra, tem uns chefes muito bacanas. Tem o chefe que é um monstrão lá, que é tipo um tiranossauro bizarro, assim, que cospe laser. Aquilo é uma desgraça.
Cospe laser.
Tem umas coisas muito viajadas.
É, bem viajado aquilo lá. Mas aquele monstro era bizarro, bizarrão.
Acho que, eu não sei se eles usaram a desculpa do jogo ser no futuro pra dar uma exagerada nas coisas lá, sei lá, né?
Um negócio que eu achava legal no...
É, porque na história o jogo passa em 2030 e alguma coisa.
É. Ele é na frente?
É na frente.
É lá na frente.
Mas um negócio que eu achava legal do Eye of Sorrow é que quando você coletava as almas, né? Porque essa é a ideia toda, né? O negócio todo envolve almas. O Soma descobre que ele é especial porque quando ele mata um monstro, ele coleta a alma do monstro.
É.
E você, se você coletasse 9 almas do mesmo monstro, a habilidade dele, né, a magia dele ficava mais forte. E ficava legal, orra. Por exemplo, o esqueleto que joga só um ossinho, né? Então você tá com a habilidade de nível 1, você joga só um ossinho, assim. Quando chega na habilidade última, você tá com puta de um ossão.
Tá com o osso do tamanho de um carro.
Tamanho de
um fêmur de tiranossauro.
É um fêmur de tiranossauro, bem, bem doido. Mas era legal, cara, o jogo todo.
Esse é do Dawn of Sorrow.
Esse é o Dawn of Sorrow. Aliás, o Eye of Sorrow também tinha isso. Você podia
ir recoletando. O Dawn of Sorrow deu uma melhorada muito boa nisso.
Mas tem um jogo particularmente do DS, que esse o Xelão vai concordar comigo, que não envolve nenhum dos Belmont, que é o...
É, na verdade, esses jogos portáteis, só um que era protagonizado por uma pessoa do clã Belmont, os outros sim, nenhum.
Mas que é protagonizado por uma dama, que é o Order of Ecclesia.
Cara, eu sou apaixonado.
Order of Ecclesia.
Não tem ideia do quanto.
Shanoa, o Minha Waifu.
Shanoa. Cara, como eu sou apaixonado desse jogo. Tudo
ela
nesse jogo
é
perfeito.
Legal, cara. Ela é
tudo
linda.
Nesse jogo é maravilhoso.
De abertura do jogo.
Chama Order of Ecclesia.
Ecclesia. É, eu chamo de Ecclesia, mas é Ecclesia.
Ecclesia. A gente fala Ecclesia porque a gente tá no Brasil, a gente fala de qualquer jeito. Aqui é Brasil. Como já dizia o Toretto, aqui é Brasil.
Mas é lindo demais.
Cara, eu coloco esse jogo no meu top 3 de Castlevania fácil.
O meu top 3 de Castlevania só tem 2 jogos.
Xelão, por favor, bota a música de abertura do Order of Ecclesia aí, que ela é curtinha, mas é boa demais, cara. Nossa, cara, é sensacional. Ela é bonita, uhum. E ela tem um porte de mulherão, assim, tipo mulherão da porra, tá ligado?
É aquele negócio, porque assim, todos os jogos da série Castlevania são protagonizados por homens. Aí quando aparece uma mulher, aí eles colocam uma mulher do calibre da Shanoa pra ser protagonista do jogo, você fica assim, caramba, velho, que loucura.
Que mulher, que mulher.
Mas resumindo, verdade... só resumindo rapidamente a história do jogo, a Order of Ecclesia é uma ordem que foi criada para poder lutar contra o Drácula, já que os Belmont não estavam mais.
É, deram uma aposentada.
É. Na verdade, eles deram uma sumida, né? Na verdade, foi essa. O último que
tava com nome sujo
até então foi o Richter. E depois do of the Night, ele, vou tocar a minha vida. Tchau pra vocês.
É, e aí, tipo, a Shenua, ela não usa alma como soma, ela usa glifos, como se fossem tatuagem. Tipo, ela tem uma tatuagem enorme nas costas, e aí ela suga esses glifos dos monstros que ela destrói.
É, como se fosse feitiçaria.
É quase a mesma coisa das almas do Sora, só que diferente.
É.
É uma magia que ela usa.
Mas será que ela usa de uma maneira muito mais eficiente?
E muito mais elegante também. Porra.
É,
também. E o jogo é bonito, pacas, cara. Tem
nossa, cara. Meu sonho platônico é um dia a Konami, sei lá, abrir os olhos e começar a fazer remake desses jogos. Olha o Switch aí, cara. Que não lança pro Switch, pelo menos.
Não lança coisa nova, né?
Lança pro Switch esses negócios, faz um remaster pro Switch desses jogos. Olha a oportunidade sendo jogado fora aí. Tô dando ideia de graça pra Konami. Eu sei que eles não escutam, mas sei lá, né? Eu tô dando ideia de graça aqui pros caras.
Mas e outro jogo que eu gosto muito, que ele não é protagonizado por uma mulher, mas tem uma mulher protagonista, que divide protagonismo, que é o Portrait of Ruin.
Ah, o segundo.
Que é o Retrato da Ruína.
É o segundo Castlevania que saiu pro DS.
Que inclusive o protagonista rapaz, né, que divide com a irmã dele, a Charlotte, é o Jonathan. Que eles não são Belmont, mas o Jonathan, ele...
É, mas o Jonathan, eles não são Belmont, mas ele é um Morris. Que dentro da mitologia de Castlevania, eles pegaram muita coisa emprestada do livro do Bram, do Drácula, né? Aí assim, na mitologia de Castlevania, depois que o Richter sumiu, vamos dizer assim, ele entregou a Vampire Killer pro clã Morris. Mas só que o clã Morris não... eles não conseguiam liberar o potencial total da Vampire Killer. Tanto que no jogo do Mega Drive você joga com o John Morris, e creio eu, ele é o pai do Jonathan. Não lembro disso, é o pai do Jonathan. E no Portrait of Ruin, você começa o jogo com a Vampire Killer. Só que como ele não consegue liberar o potencial dela, ele é só um chicote, é a arma mais fraca do jogo. E lá no final do jogo, que ele consegue liberar o potencial, vira uma das armas mais fortes do jogo.
É, que você tem que liberar o potencial dela enfrentando...
Aí finalmente, tipo assim, alguém que não é um Belmont consegue usar a Vampire Killer como ela realmente deve ser usada. Cara, pra quem gosta de mitologia de Castlevania, é muito...
Que quando você transita do Jonathan pra Charlotte, eles chamam outro personagem, então eu ficava transitando só pra ouvir o nome.
Tem um saco, velho. O pau quebrando, você tá lá. Jonathan, Charlotte. Jonathan, Charlotte.
Jonathan, Charlotte.
Ah, não. Deus me livre. Aí tiveram esses jogos pros portáteis da Nintendo. Vamos dizer que a época dos jogos bons de Castlevania foi acabando, porque só foram lançando jogos... Teve um pro PlayStation 3.
É que começou.
360. Começaram a querer colocar negócio de multiplayer online. Nossa, cara. Começou a virar bagulho.
Não, o Shadow lá?
Não, a gente pega. Não. Chama. É o HD. Só que o HD também é a sigla do jogo. Gente, deu branco agora. O jogo é tão bom que eu nem lembro o nome dele agora. Mas é que você joga com vários. Novo? Não, ele é do PlayStation 3, só que
Mirrors
você joga
Fate?
Com...
Não é
o Lords of Shadow, foi antes de sair o Lords of Shadow, é um que eles tinham que... Era online, você jogava com vários personagens da série, você jogava com Simon, com Richter, com Alucard...
É tipo um mapa gigante, que os personagens eram pequenininhos, 2D?
Exatamente, aí tinha uns boss rush, cara, era muito... Muito caça-níquel. Foi um jogo muito caça-níquel.
Eu achei muito esquisito aquele jogo. Eu não gostei, não.
E teve um jogo de luta pro Wii também. Nossa, Deus me livre. É um jogo de luta pro Wii. Meu Deus do céu.
Nossa, que inclusive quem fez a arte desse jogo foi o desenhista do Death Note.
Foi o mesmo desenhista do Death Note.
O
Simon, ele era um moleque e era a cara do Lighton. Nossa senhora, velho, isso era muito...
É, o nome do se não me engano, o nome do desenhista é Takeshi Obata.
É, acho que é esse.
É, Takeshi Obata.
E foi tô, isso, aí tipo, a gente, não tinham mais anúncios relevantes do Castlevania, nem nada. Até que a Konami resolveu ressuscitar a franquia, mas não da maneira que todo mundo queria. E ela anunciou a Lords of Shadow. Que assim, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, porque é o seguinte.
Que resumindo, rebootou a franquia toda.
É, rebootou tudo. Assim, a série Lords of Shadow, ela é bastante controversa, porque ela não é ruim. Mas pra você considerar ela, você tem que considerar todos os mais de 20 anos de Castlevania que já existiram na face da Terra. É como se você estivesse assistindo, sei lá, vamos pegar Game of Thrones. Só que esse Game of Thrones, ele é em outro lugar, com outros personagens, com não sei o quê, mas só tem referências ao Game of Thrones que você...
É sem graça daí, né? Perde um pouco o sentido. E, putz, recontam a origem do Drácula...
Porque assim, uma coisa que eu sempre comento, se você vai falar de Castlevania Lords of Shadow, você tem que considerar tudo que você conhece de Castlevania, porque é outra história, mas é Castlevania, só que é a versão americana, não é a versão japonesa, que é a original.
Uhum.
É tipo o chamado, e tem o The Ring.
Tipo chamado.
Não, olha só, eu achei uma analogia bem melhor. São os filmes americanos do Godzilla. Esse é o Castlevania Lords of Shadow.
E fora que o estilo dele é diferente, né? É tipo um God of Vania, sei lá.
É tipo God of Vania.
Exato. Ele é estilo God of War.
Porque assim, tem os filmes japoneses do Godzilla, esses estão certos, e tem os filmes americanos do Godzilla, esses estão errados. Esses aí... Tem os jogos originais de Castlevania, que são aquele lá, tudo. E tem o Lords of Shadow. Esse é o Castlevania errado. Ele é errado, mas não é ruim. Entendeu?
Uhum.
Porque, assim, é uma história interessante, é uma história bem contada. Mas, assim, você tem que simplesmente desconsiderar tudo que você sabe sobre Castlevania. Porque ele dá uma nova origem pro Drácula, onde explica de outra maneira por que só os Belmont podem lutar contra o Drácula. E no Lords of Shadow é porque... O Drácula é um Belmont. Basicamente por isso.
É uma briga de família.
É. E o que mais chamou a atenção na época do primeiro jogo era porque o Kojima e o que mais chamou a atenção na época do primeiro jogo foi porque o Kojima estava envolvido no projeto. Foi o que deu um holofote ali pro jogo. Só que aí você ia jogar o jogo, assim, o jogo graficamente ele é muito bonito. Todos eles.
Ah, caralho.
Aham. Mas assim, a história dele é. Tem lá seus momentos, pô, legal, tal. Tem muita coisa clichê. E o primeiro jogo, ele é muito lerdo. Cara, ele é um estilo God of War, mas ele não é frenético igual God of War. Ele é mais lentão, mais pesado. Nossa.
É, você sente que falta alguma coisa.
É, você tá jogando aquilo e fala assim, cara, isso aqui não é Castlevania. Aí você olha assim, não é God of War. O que eu tô fazendo aqui, cara? Tá errado. Lançaram um segundo jogo, onde eles já lançaram daquela maneira Metroidvania, e acho que esse dá pra chamar de Metroidvania, cara. Porque, sei lá.
Não, mas que nem tu tinha falado lá da origem da Vampire Killer. A origem da Vampire Killer, ela é muito pesada. E é uma característica bonita. O cara, ele teve que matar a própria mulher, cara, pra poder...
A própria noiva, né? não era só a mulher dele, era a noiva dele.
Era
a
noiva dele.
O amor da vida dele.
O amor da vida dele. Ele teve que matar ela. E ela pediu. Tipo, eles chegaram...
Ela falou assim, você vai ter que me... Você, por favor, me mate, senão todos vão morrer.
Que precisava de uma alma pura pra... Por assim dizer, pra Vampire Killer ser poderosa. Pra ser a Vampire Killer.
Pra poder liberar o poder dela, né?
E aí o cara pega e fala, então você vai ter que matar uma pessoa.
Aí no Lords of Shadow, aí chega no Lords of Shadow, o que, que é a Vampire Killer? Não, era a arma santa do Gabriel, que é o protagonista que vira o jogo. Que depois vira o Drácula. E tipo assim, aí no 2 ela tá quebrada, aí eles querem reconstruir ela, porque só ela pode matar. Cara, é uma história muito. assim, eu entendo o potencial que o pessoal quis colocar ali, mas...
Mas perto da origem mesmo
é... E assim, e eu pessoalmente, ainda vou falar uma coisa. Eu pessoalmente, eu gosto da trilogia Lords of Shadow. Eu falo trilogia porque assim, são três jogos. E os três jogos são totalmente... E os três jogos são totalmente diferentes, cara. Ainda tem isso. É, a jogabilidade deles muda. Se o 2, ele conseguiu ficar muito bom. Só que já acontecido tanta coisa. Ah, e detalhe, o Alucard, ele ainda é o filho do Drácula. Mas o Alucard, ele é o Trevor. Cara, é uma bagunça. É uma bagunça tão grande.
E ainda tem uma cara ainda que ele parece aquele personagem do Cecil, do Final Fantasy. Porque ele fica o jogo inteiro com a armadura preta, né? Tapando ele inteiro.
É, tem isso. É, só aparece no final, ele olha o Alucard, aí conta a história por que aconteceu, pra poder o Gabriel ficar dormindo todo aquele tempo e só voltar agora no Terno, papá, aquela coisa. Cara, é uma história muito doida. E ficou nisso. Não, é loucura. E desde então, mais se teve notícia algo novo relacionado a Castlevania. Só um remake aqui, uma coletânea lá, coisa nova mesmo, nada. Porque Konami mandou o Iga embora. Aí ele foi lá pro Kickstarter, juntou 5 milhões, fez o Bloodstained. É, fez o Bloodstained, que lançou, está recebendo ótimas críticas.
O Bloodstained, né? Porque ele
realmente, ele fez dois. É, fez dois jogos, é mesmo, verdade. Fez o Curse of the Moon, que é uma coisa mais saudosista, metendo aos jogos da época do Nintendo.
Um dos que eu estou vendo aqui, eu gosto. Eu gosto do Curse of the Moon. Esse não é GBA. GBA não, Game Boy Color. É, Game Boy Color, né? Circle of the Moon.
Não, é do GBA, o primeiro é do GBA.
Tá, então é do GBA, que eu gosto dele, eu gosto bastante.
Ah, e uma informação, ele não é canônico.
Pô, porque eu gosto dele.
Ele anda meio por fora da linha principal do jogo. Dizem que ele não é canônico, apesar dele ser muito bom.
Sim, honra, o negócio que, tipo, o cara, ele andava com umas cartas de tarô. Os poderes dele eram tipo umas cartas de tarô, que representam vários seres mitológicos. E aí você, os poderes que você usava, que nem normalmente no Castlevania tem, né, questão de água benta, cruz, que também tem nesse jogo. E aí tinha meio que poder a mais, que você usava com combinações dessas duas cartas, de duas cartas de tarô. Então você tinha lá o Thunderbird, a Phoenix, Unicorn.
É, umas coisas muito loucas.
Juntando isso e fazer os poderes. Acho que foi legal. Não cheguei a fechar.
É. Mas assim, Castlevania hoje se resume ao quê? Ah, se você quiser ter uma experiência de Castlevania, você tem que ir atrás de um dos remakes, tem que ir atrás da coletânea que lançou esse ano. Tem a questão do Bloodstained, que ali você tem uma experiência que remete ao Castlevania, ao Castlevania of the Night, que no caso ele foi produzido pelo próprio Iga, que é o pai do...
Uhum.
E as músicas também são compostas ainda pela Michiru Yamane, que é a mesma compositora da maioria dos jogos do Symphony of the Night pra frente, que é outra coisa que agrega muito valor. E assim, é isso hoje. E outra coisa, essa semana, pelo menos até no dia que a gente tá gravando esse episódio, um dos jogos da Xbox Gold desse mês de julho é justamente Castlevania Symphony of the Night.
Olha só.
Só que menos aqui pro Brasil, tá bom?
Claro.
Porque assim, na loja brasileira não tem. Não, deixa eu só explicar essa história rapidinho, que como tá acontecendo agora, é até interessante comentar isso. Porque assim, anunciaram que um dos jogos da Cliff Gold lá, do pessoal do Xbox, era o Castlevania Symphony of the Night. Sistema de retrocompatibilidade. No Xbox One. Só que na loja brasileira não tem o jogo. Aí eles deram um outro jogo no lugar desse. Aí o pessoal no Twitter começou uma campanha. É hashtag Bring Symphony of the Night to Brasil. Uma coisa assim.
Porra, sacanagem.
Aí assim, só pra deixar registrado, só pra deixar gravado aqui o seguinte. Até o momento da gravação desse episódio, o pessoal do Xbox daqui do Brasil não deu nenhuma declaração sobre o que eles vão fazer sobre isso. Não falou nada, estão quietos lá na deles. Então, se até o dia da publicação desse episódio o jogo já estiver disponível, sei lá o quê, vê aí o que aconteceu.
Uhum.
Ou seja, Castlevania meio que está em alta novamente, mas não da maneira que deveria, né? Que poderia. Mas é uma série que eu ainda espero que, sei lá, cara. Igual eu comentei, cara, se eles pegassem as versões do DS e jogassem, seria uma ótima, entendeu?
Seria.
E, sei lá, a Konami... Eu não confio mais na Konami, principalmente depois do que ela fez com Metal Gear. Mas, assim...
Meu, não dá pra confiar na Konami em sentido nenhum, porque a Konami, ela caga até com o próprio negócio que a mina de dinheiro dele, que é Yu-Gi-Oh! Que, por falar em Yu-Gi-Oh!, tem um arquétipo de carta, que é o arquétipo Vampire, que faz muita referência a Castlevania. Tem uma carta que chama Vampire...
Não, faz toda a referência, até a arte é igual. Até a arte é igual.
A arte da carta é muito igual. É Vampire Hunter, aliás.
Na hora que você me mandou o link com a imagem da carta, eu fui ver. Caraca, velho, é Castlevania essa porra.
Uhum. Não, igualzinho. Inclusive tem umas coisas bem legais, tipo, uma das cartas principais do arquétipo, o nome é Crimson Knight Vampire Bram. É Bram... Por causa de Bram Stoker.
Em casa, né?
O principal escritor.
O autor de Drácula.
Drácula. O autor de Drácula.
É o autor da obra Drácula.
Que tem o filme que é sensacional.
Aí que tá. Qual filme? Porque aqui tem vários.
O Drácula de Bram Stoker.
Tem até. Não, sim, que mas. Tem o Gary Oldman. Mas assim, tem até um vídeo do James Rolfe, do Angry Video Game Nerd, onde ele faz uma análise minuciosa sobre vários filmes baseados no Drácula e qual deles é o mais fiel ao livro. Vou te mandar esse link, é muito interessante.
Seria mais o The Bram Stoker's Drácula, que é o Gary Oldman.
O do Coppola.
Coppola. É, do Coppola. Com,
aí que tá, aí que tá. Eu vou te mandar depois o link.
Não, é o mais parecido que ele segue um pouquinho a lógica,
né? Ele é o mais parecido, mas ele não foi ele que venceu essa competição que ele fez. Sim. Tem mas, outro ó, tem filme que é mais fiel ainda ao livro.
É a Winona Ryder.
É um filme europeu.
Gary Oldman, e o Keanu Reeves. E tem a. Ai, meu Deus do céu. Como é o nome daquela mulher agora?
Não, mas você lembra qual é o nome do personagem? É, Mônica, mas agora você.
Gente, tem Mônica Bellucci. Mônica Bellucci. Mônica Bellucci.
Tem muita gente aqui que não sabe quem é Mônica Bellucci. Cara, nem adianta.
Não, vocês vão. Quando não, vocês agora virem só, a Mônica
agora
Bellucci.
Agora só uma coisinha. Agora só. Você sabe qual é o nome do personagem do Keanu Reeves no filme do Drácula do Coppola?
Jonathan Morris. Exato.
Muita coisa foi pega emprestada do livro do Bram pra época Castlevania. Cara, obrigado Bram Stoker, obrigado Konami, por favor, faça alguma coisa boa com Castlevania. Eu ainda sonho com. Quero morrer feliz. Agora eu tenho uma sobrinha, quero mostrar coisas boas pra ela.
Bem dessa.
Enquanto a gente espera por, sei lá, alguma atitude da Konami contra Castlevania. O que eu duvido que vai acontecer tão cedo. Você pode continuar acompanhando os nossos episódios do nosso podcast, o Blastcast, aqui no Game Blast. Se você veio pelo site, deixa um comentário aí nos comentários do site, dizendo qual o seu Castlevania favorito. Se você veio por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, acesse gameblast.com.br. Acesse lá o link deste episódio, deixe lá um comentário. Vamos começar a interagir, gente. Uns outros aqui é a internet, 2019, a gente tem que conversar, pelo amor de Deus. Então, vai lá, de comentários lá, se você encontrou a gente pelo site do host dos episódios, tem um campo de comentários lá também, deixa um comentário lá, diga lá qual é o seu Castlevania favorito, ou melhor, diga qual é o seu top 3 de Castlevania, olha só, é bem mais interessante. Essas listas de top 3, top 5, top 10, elas são boas pra poder criar. Elas são boas pra poder criar intriga. Isso que é legal.
Mas o meu top 3 tem dois, que é o Castlevania Symphony of the Night, Symphony of the Night de cabeça pra baixo e a Eye of Sorrow.
Aí, tá vendo? É esse tipo de coisa que eu quero ouvir nos comentários. Deixa aí nos comentários quais são o seu top 3, top 5 de Castlevania. Mas top 3 tá bom. Top 3 é melhor porque é mais difícil de escolher. É mais difícil de escolher.
Aqui é, aí, cara, é difícil.
Você pode mandar um e-mail pra gente em blastcast@gameblast.com.br. Lembrando, se você mandar um e-mail pra gente, a gente vai ler aqui no programa, a gente sempre dá uma atenção pro ouvinte, sempre dá o espaço pra quem entra, pra quem e-mail, pra quem interage com a gente. Ou ainda, se você quiser, interaja com a gente nas nossas redes sociais. estão aí disponíveis no texto da publicação no site. No site, novamente, gameblast.com.br. Acesse, tem coisa boa lá, além do nosso podcast. Acesse lá.
É
e interaja com a gente. Segue nós lá. Os links
lembrando
são para os nossos perfis no Instagram, que são os que a gente usa mais.
E lembrando que Castlevania tem a série do Netflix.
Sim, verdade.
Tem a série do Netflix. Temporada para sair aí algum dia.
E nós não comentamos sobre a série neste episódio de propósito, porque nós vamos falar sobre a série no Drops da semana que vem. Olha só, dobradinha de Castlevania.
Dobradinha
de Castlevania. Pra poder todo mundo ficar antenado. A gente vai comentar sobre as duas primeiras temporadas de Castlevania. É, pulo duplo. Excelente. Então já assine aí no Spotify. Assine de preferência no Spotify, que no Spotify é prático. Se você usa o agregador também, agregador de podcast, é uma das melhores coisas que já inventaram. Então.
Cara, até hoje eu não sei o que é essa merda, esse tal de agregador de podcast.
É um aplicativo onde você seleciona é um aplicativo onde você vai lá no campo de busca, você digita assim, Blastcast. Esquece os outros podcasts, vai lá, Blastcast, aí você clica lá, seguir, então assinar, dependendo de como tiver escrito lá. E pronto, você já tem acesso automático. É, no Spotify é a mesma coisa, só que a diferença do Spotify iTunes, é que lá tem música também. É, no iTunes, pra você que tá no iPhone. A gente tá em todo lugar, cara. Qualquer lugar que tem podcast aí, é só procurar a gente que a gente
pronto,
tá lá.
Pronto, você olha, assim, já chega a gente.
É, a gente já tá chegando em 200 episódios, já tem coisa pra caramba pra você ouvir.
Ouvam.
Esse episódio ouvam tudo. Então, mais uma vez, acesse lá gameblast.com.br e na semana que vem, Blastcast Drops, nós vamos falar sobre a série de Castlevania. A gente não falou nesse episódio, a gente deu foco para os jogos, para a história dos jogos e tudo mais. Vai deixar o Drops só para falar sobre a série. E, novamente, a gente vai falar, é spoiler. Se você não viu, a gente solta spoiler para todo lado.
Spoiler a rodo,
hein? É tipo o Eufrazino dando tiro pro alto. Spoiler, 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 spoiler. Desse jeito. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Já que falamos do Drácula hoje, é melhor todos ficarmos com Deus, tá bom?
Não esquece de pôr colar de alho.
É, tipo isso. Pega uma toalha de água benta, põe na janela assim, que aí além de dar...
De alho passadinho
de resolver o problema da umidade, você fica protegido. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchauzinho pra vocês.
Beijo, galera.
Tchau, tchau. Um beijo, um queijo e um vinhozinho.
Olha.
Olha, tá bem legal.
É um vinho, né? Tem sangue, né?
Muito sexo.
Nós estamos de
novo. Cara, se
é porque assim, sabe? Olha só. Por exemplo, meu nome é Alexandre. Olha só, olha só, olha só. Porque assim, meu nome é Alexandre César. Entendeu?
Sério?
O dele? É.
Ah,
o dele.
Verdade. Achei que era Alexandre Galvão, o Xelão.
Nossa senhora. Esse é nome artístico.
Ele tem um título no nome, né?
É. Galvão. Não, mas assim, eu sou Alexandre César. E aí ele é o Fabrício Alucard. Claro, ele tem o sobrenome da família dele e tal. Mas ele oficialmente você pode chamar ele de Alucard. É o nome dele.
É igual o Gabriel, é Gabriel Jackson. É Gabriel
Jackson.
Não, mas é o
okay. Só Jackson, né? Mais rápido. Jackson.
É.
Jackson.
O programa de hoje é um oferecimento da Casa da Bruxa Goiânia. Olha só que conveniente.
Isso é verdade?
Não, Jonathan, é zoeiro. Não, é sério, é verdade.
Filha da puta.